Facebook. Vamos lá para mais um dia da leitura do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba, né? A leitura comentada, né, por mim. Hoje, dia 27 de abril, terça-feira, né? 7 horas da manhã aqui do Brasil. E o nosso 19º dia de leitura comentada desse livro, né? Tá sendo uma experiência incrível esse projeto, né? Quero agradecer todo mundo que está participando, agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo, que têm me levado a novas reflexões, a novas referências, né? De como cada um enxerga, né? O seu relacionamento, né? Consigo mesmo, com os seus pais, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, né? É um livro que ele traz esse olhar muito amplo, né? De como a gente se relaciona com o mundo, né? Como ele mesmo, né? O Prem Baba, no começo do livro, primeiro capítulo, né? Que é onde ele fala, quem não assistiu, vai lá no primeiro episódio, onde ele fala que a vida é relacionamento, né? A gente veio para evoluir. E a evolução do ser humano, ela se faz a partir dos relacionamentos. Não adianta querer ir para uma caverna, né? Ali, o máximo que acontecer é você ficar doido, né? Você não vai evoluir. É, então, isso é muito importante, né? Então, eu estou muito feliz e está sendo tão incrível, tão maravilhoso, que hoje eu decidi lançar um sorteio de dois livros, né? Que aí eu já vou comprar ali pela Amazon e a Amazon já entrega diretamente para os ganhadores, tá? Adoro essa modernidade de não ter que ir no correio, plena pandemia. E porque sim, né? Geralmente o pessoal faz sorteio quando alcança não sei quantos mil seguidores, não sei o quê. Porque sim, porque meu coração tá cheio, porque eu sinto que tá fazendo bem para muita gente, né? E é um livro que realmente, né, merece ser um presente. Ele sempre é um presente, né? Então eu vou sortear hoje, quando for umas 11h30, mais ou menos, eu vou postar a foto oficial com as regras, tá? Do sorteio. Pedir para todo mundo que tá passando por aqui para ver esse vídeo, né, para compartilhar ali, tem as regras de marcar amigos, amigas, tá bom? Compartilhar stories, me marcar, né? Vamos trazer mais pessoas para esse nível de consciência, né? Sair do lugar de reclamar, de clamar pelas mesmas coisas repetidamente, porque é isso que significa reclamar. Vamos agir, vamos atuar no mundo a partir daquilo que a gente acredita. É isso que eu estou me propondo fazer aqui, né? Querer alcançar mais pessoas para que essa mensagem, para que esse tipo de conteúdo que fez tanta diferença na minha vida e que faz diferença na minha vida chegue para outras pessoas, né? Não fique só comigo, me fazendo olhar de um prisma onde eu olho os outros e penso: ah, não, impossível, como que ela ainda está fazendo isso? Como que ela ainda continua nesse relacionamento abusivo, relacionamento tóxico? Bom dia, Margot. Margot chegou cedinho hoje. Então, a ideia é propagar, né? É propagar esse conteúdo, é propagar todos os livros que eu já li, né? E alguns que eu estou lendo, né? Que trazem ensinamentos. Obrigada. Oi, gatona. Oi para você também, gatona. Que trazem algo que enriquece a nossa alma, que enriquece a nossa experiência nesse plano, né? E esse é o meu propósito aqui. Tá? Então esse sorteio vai ser justamente para continuar atingindo mais pessoas, né? E levando para as mais pessoas esse nível de consciência que, para mim, muitas vezes pode ter sido básico em algum momento. Não, como que ela não sabe isso? Como que ele não sabe isso? E hoje eu entendo que não é básico, não é óbvio, né? Essa tomada de consciência, tem pessoas que não têm ideia de que existe esse outro eu dentro de nós, aliás, esses outros eus. As pessoas não têm essa consciência. E a partir do momento que as pessoas vão tomando consciência disso, vão se apropriando disso, aí a gente desenvolve a capacidade de cada sujeito olhar para a sua própria história e ressignificar essa história e, a partir disso, trazer para o mundo algo melhor, né? Então, todos somos afetados, né, de forma positiva com a mudança do outro. E esse é o propósito aqui, tá bom? Então vamos lá, um gole de café. Mais uma vez, né? É esse livro aqui, tá? Já mostrei lá no começo, né? Estamos na metade do livro, né? Estamos no capítulo 3, ele vai até o capítulo 4, né? Então, aqui hoje, por exemplo, é a página 77. É importante sempre a gente saber onde estamos, né? E para onde queremos ir, né? E eu vou ler até a página 149. Então, estamos na 77, vai até a 149, e lógico, né, só alguns trechos. Não é uma leitura integral do conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre eu e o outro, né, com a principal pergunta, né, que eu coloquei até aqui no título, né? Quem você, quem em você está se relacionando com o outro? E quem no outro está se relacionando com você? Né? Isso é muito importante. Né? O que que a gente de fato, honestamente, está buscando naquele relacionamento? Né? Então vamos lá. Já examinamos como o nosso desenvolvimento. Bom dia, Esther! Já examinamos como o nosso desenvolvimento, nossas próprias dores e máscaras afetam os relacionamentos. Também já pudemos iluminar a influência dos nossos pais em nossas vidas e relações. Bota influência nisso, né? A essa altura desse estudo sobre o um novo casamento, né, lembrando sempre que o propósito final desse livro, né, ele traz muitos ensinamentos que se aplicam a todas as pessoas, mas o grande objetivo, que em algum ponto do livro vai começar a ficar mais profundo, é ressignificar essa relação afetivo-sexual, né? Essa relação com o outro, não uma relação pai-mãe, com filha, mas principalmente a relação com o parceiro, com a parceira sexual, tá? Então, esse novo casamento que ele chama é uma nova forma de se relacionar dentro desse relacionamento afetivo, emocional, sexual, afetivo-sexual, tá bom? É hora de incluirmos o outro, o parceiro, a parceira, em nosso campo de atenção. Nesse sentido, eu diria que as primeiras questões a serem examinadas, as mais importantes, são as seguintes: quem em você está se relacionando com o outro? Por que você está se relacionando com o outro e para quê? Quando estamos apegados a um relacionamento que já não promove o nosso crescimento, isso significa que estamos presos ao vício da codependência, e que é muito frequente, mais do que a gente imagina e tem consciência, né? As pessoas encontram muitas razões para permanecerem presas num relacionamento doentio. Se o casal, por exemplo, tem uma moral religiosa muito forte, muitas vezes os parceiros acabam ficando juntos pelo medo de desagradar a família, o padre ou Deus. Como se Deus tivesse preocupado com o casamento do sujeito, né? Até uma certa prepotência, né? Eles têm medo das consequências. Bom dia, Fê! Afinal, se casaram para a vida toda e têm que ficar juntos até que a morte os separe. O mais interessante é quando a pessoa descobre que isso é mentira, né? Quando ela percebe que tem finitude, sim. É possível dizer não. É necessário dizer não. É necessário encerrar o ciclo, às vezes, quando a gente percebe que a gente está num relacionamento de codependência, né? Então, eles permanecem na relação por medo, porém fechados, esperando a morte chegar e trazer a solução para o problema. Afinal de contas, né, a morte encerra um ciclo, né? Muitas vezes a pessoa prefere morrer porque falta bom dia, Lê, porque falta esse amor próprio, que existe um buraco tão gigante, né, que ela não se sustenta, né, e ela entende que a morte é um alívio. Né? Ou que ela merece morrer, porque existe alguma culpa plantada ali, né? E aí ela sente que ela não merece viver, que ela não merece ter vida própria. E é por isso que ela precisa do outro. Ela veio para simplesmente atender as demandas do outro, né? E esse buraco, ele é muito grande, ele é gigante e ele não é simples de acessar. Então, não é simples você virar para uma pessoa que está vivendo um relacionamento de codependência e dizer: larga ela, larga ele. Como se fosse simples. Não é. É um trabalho dolorido. É um trabalho muitas vezes longo, né? São processos muito profundos e que começam lá atrás, né? Tem um percurso aí. Então, se você quer ajudar uma pessoa que vive um relacionamento, bom dia, amor. Que vive um relacionamento de dependência, sugiro que ela se cuide da sua saúde mental, né? Que ela busque ajuda psicológica, algum suporte, porque ela vai precisar, ou ele, né? O engano está em acreditar que dependemos do outro para encontrar a felicidade e a paz duradoura. Felicidade implica liberdade. Liberdade implica abrir mão de qualquer tipo de codependência. Em algum momento você vai ter que usar a espada da vontade para se livrar desse vício. Mas encontrar essa vontade é um garimpo desafiador, tá? O relacionamento com o outro, mesmo o mais maduro e perfeito, é somente um portal para um tipo de conhecimento que nos permite enxergar a verdade. Se estivermos comprometidos a evoluirmos na relação, não com os jogos e distrações do ego, podemos até ter momentos felizes com o outro. Podemos até aprender o caminho que nos leva à felicidade duradoura. Porque esse novo modelo de se relacionar com o outro, que ele chama aqui, né, o Prembaba de novo casamento, pode nos dar vislumbres sobre isso. O outro serve como espelho para o nosso autoconhecimento, para o bom e para o mal, né? Então, o outro, ele serve como espelho daquilo que nós temos de luz e daquilo que nós temos de sombra, né? São os dois lugares. E é importante a gente ter consciência disso, para entender que muito do que a gente enxerga no outro é sobre nós, principalmente aquilo que incomoda, né? Que você culpa o outro, como se só tivesse nele aquilo. É, e muitas vezes é um véu que não te permite enxergar aquilo dentro de você, né? Integrar aquilo dentro de você, para aí sim poder acolher e poder ressignificar. Mas chega um momento em que a solidão pode atuar como espelho. Ela é como um espelho com lente de aumento. Isso a gente está vivendo de forma muito intensa agora na pandemia, né? Muitas pessoas reclamando da solidão, da dor da solidão. Por quê? Porque a solidão amplia, né? A solidão, ela amplia tudo aquilo que a gente não via. E dói muitas vezes. Né? Dói ver todos esses buracos ampliados, todas essas faltas ampliadas. Né? Dói não ter o outro para projetar, dói não ter onde transbordar, dói ter que olhar para si mesmo. Né? Começamos a nos ver com muita nitidez, começamos a ver tudo aquilo que não nos pertence e tudo isso começa a se dissolver. A maior parte das pessoas reage com medo a esse encontro com a solidão. Tememos a loucura e a perda das referências e tentamos fugir. E é muito interessante que muitas vezes perder as referências é o que pode nos salvar. Porque essas referências muitas vezes são justamente crenças, padrões que vieram lá de trás, né? Que geraram esse buraco dentro da gente. Então, muitas vezes é importante sim a gente perder essas referências para que a gente crie novas referências, né? E é isso que pode mudar muito esse jogo. E a solidão é um grande presente nessas horas. Se assim as pessoas conseguissem enxergar, né? E temer a loucura, somos todos loucos, por natureza, né? Mas louco é quem me diz que não é feliz, né? Como diria Ney Matogrosso, rei. Sentimos um grande impulso para ver televisão, ler revistas, fazer compras. Entrar novamente um relacionamento como uma rota de fuga, fugindo de nós mesmos, né? Esses dias, né, uma pessoa que eu atendo me mandou um negócio no Facebook, né? Aquelas fotinhas com frases, né? De uma frase que é muito comum, né? A gente ouve já há muitos anos, que não importa para onde você vá, resumindo, né? Não importa para onde você vá, você sempre vai estar ali. Não adianta você tentar fugir de você. Para onde quer que você vá, você vai levar você. Ou seja, quem é a pessoa mais importante de ser olhada, de ser cuidada, de ser amada, de ser aceita, de ser integrada? É você mesmo. É você mesmo. Porque de nós mesmos a gente não pode fugir. Então não adianta mudar de relacionamento, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de emprego. A gente leva a gente. E esse é o nosso desespero muitas vezes. Ou seja, qual é a dúvida que o trabalho precisa começar aqui, né? Tudo isso porque o contato com a solidão significa a morte de nossa falsa identidade, daquela identidade que foi criada, né? Por isso tentamos fugir dessa morte, que ao mesmo tempo é um renascimento. Porque para renascer, uma parte de você tem que morrer. Nós negamos a morte, mas a morte acontece o tempo inteiro na nossa vida, né? Sempre morre algo de nós, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Porque se isso não acontecesse, não teria espaço para o novo, para as novas células, para os novos pensamentos, para as novas crenças, para os novos sonhos, para os novos propósitos, para as novas metas, né? Então as pessoas falam assim, ah, qual que é a sua meta de vida? Cara, eu tenho uma meta para amanhã, né? Hoje eu entendi isso. Eu acho que a pandemia está nos levando para esse lugar também, né? Eu tenho uma meta para hoje, aliás, na pandemia, né? Eu acordo e penso, tá? O que que é possível e que faz sentido realizar hoje, que amanhã, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Esse cenário, ele tem me mostrado com muita clareza a necessidade de a gente trabalhar essa capacidade de viver de fato o agora, né? Porque essa busca pelas metas futuras é o que gerou uma sociedade doente, sofrendo de forma absurda com pânico, depressão, ansiedade. Porque está o tempo inteiro as pessoas buscando algo lá na frente. E o hoje, né? Então essas mudanças, elas só são possíveis porque algo morre. A morte sopra a vida o tempo inteiro, né? Esses dias eu falei para uma pessoa, né? A vida não é um sopro, a vida é um susto. Porque quando você percebe que a vida é um susto, você vai. Né? Se for um sopro, você fica ali. Isso foi uma coisa que veio na minha cabeça, tá? Essa armadilha pode nos manter presos por muito tempo. Tenho visto muito, aqui ele conta, né, que ele tem visto muitas pessoas ainda viciadas nessa codependência, o que irremediavelmente os lança ao sofrimento. Em algum momento, dentro desse estudo do relacionamento, eles se perderam. Ficaram identificados com algum aspecto da sua criança ferida, projetando os próprios pais no outro, sem nenhuma consciência disso. E assim desperdiçaram a vida tentando transformar o parceiro para fazer dele aquilo que acreditam que ele tem que ser. Mas isso também não é possível. E aqui eu queria trazer Deixa eu ver quanto tempo falta. Eu vou trazer mais para o final, para garantir que eu vou ler todos os trechos, que eu queria trazer o olhar sistêmico para essa questão que ele fala, né, de das pessoas ainda estarem identificadas com a criança ferida e por isso que elas projetam os pais no parceiro e na parceira, tá? É uma explicação que eu normalmente dou para todos os atendimentos, quase todas as pessoas que eu atendo que têm questões familiares, porque ele é tão didático, é uma forma tão didática de entender esse sistema, né, essa visão, né, da constelação sistêmica, que eu acho que vale muito a pena trazer aqui no final, tá bom? Então, eu vou só terminar de ler os trechos principais que eu marquei aqui, aí depois eu retomo com essa fala sobre o olhar sistêmico em relação a isso, tá bom? Se você ama de verdade, você não pede nada em troca. Se você negocia amor, é justamente porque é incapaz de amar. Amor não se negocia. E é o que a gente mais vê por aí, como moeda de troca. Funciona assim: é a atenção que você quer, eu te dou atenção. Mas você vai ter que fazer exatamente o que eu quero e como eu quero. Esse é um jogo nefasto, cujo objetivo é fazer do outro um escravo para atender às nossas necessidades e expectativas. Codependência implica depender da miséria do outro para ser feliz. Dói. Dói ouvir isso quando a gente está vivendo essa situação, né? Dessa forma, os parceiros seguem tirando energia um do outro, reforçando a falsa ideia de eu. Eles pagam esse preço exorbitante, que é a perda da liberdade, porque estão completamente dependentes. E o pior é que ainda chamam isso de amor. Existem muitas pessoas que eu atendo que estão vivendo um relacionamento assim, à base de troca, né? E principalmente as mulheres, quando eu falo, mas é um absurdo, né, fazer isso e tal, né? Que são, né? A gente acaba às vezes até ficando um pouco irritada quando volta a mesma história, né? Tipo, ainda acontecendo as mesmas coisas. E aí a pessoa fala assim: mas ele me dá tudo que eu quero. Eu sou uma ingrata. Eu não sei por que que eu faço isso com ele. Ele é perfeito, né? Tudo que eu quero ele compra. Aí você ouve isso e pensa: isso é amor? Quando a pessoa se mantém naquele relacionamento e se sente culpada por estar achando algo desconfortável, porque tudo que eu quero ele compra. Se eu quero ir para um lugar, se eu quero ir para Itália, para China, para o Japão, para onde quer que seja, ele paga. Se eu quero comer nos melhores restaurantes, ele paga. Eu tenho as melhores lingeries, eu tenho as melhores roupas, eu tenho as melhores. E isso. E as pessoas chamam de amor. E é um processo. Até esse véu cair. É um processo. Não é simples. Não é. Não é. Bom dia, Flávia. Eu tô terminando, mas depois vai ficar gravado, tá? E aí você pode assistir integralmente, né, em vários lugares, né, gente? Eu tô toda espalhada, né? Tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Os links estão na bio. E também no podcast com o MayraCast, tá bom? Vamos lá. Uma das formas de perpetuar a codependência é o jogo de acusações, pois ele desperta culpa no outro. Quando fazemos o outro sentir-se culpado pela nossa incapacidade de amar, fazemos mal de verdade. Recebemos uma satisfação momentânea, sádica, tá? Porque somos todos masoquistas e sádicos, todos. Isso faz parte da natureza humana, tá? É que a gente não tem esse conhecimento, a gente não percebe, né? Mas a gente tem essas atitudes o tempo inteiro. Pois somos invadidos por uma energia. Não, recebemos uma satisfação momentânea, pois somos invadidos por uma energia e nos sentimos poderosos. Mas o peso de fazer o outro sentir-se assim é muito pesado. Normalmente, né, se é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, né, ela vai sentir uma culpa gigante em relação a essas atitudes. Quando aponta o dedo para o outro e diz: "Você é culpado pela minha miséria", você faz com que ele entre no inferno para tentar ser amado. E o outro cai nesse inferno justamente por ainda estar identificado com a criança ferida que tem necessidade de amor exclusivo. Alguns fazem qualquer coisa por uma migalha de atenção. Portanto, a carência afetiva é o alimento da codependência. A gente tem falado muito sobre essa carência afetiva, né, nesse livro, né, do Prembaba, que é realmente a base, né, desse tipo de relacionamento tóxico. E aí eu vou trazer aqui que eu falei para vocês que eu ia trazer, que ele traz também, falando da criança interior, né, a visão sistêmica para isso, porque eu acho ela didática, né? Sim, eu acho uma forma fácil da gente compreender um pouco, né, como funciona isso. Os pais, segundo a constelação sistêmica, né, Bert Hellinger, ele faz uma construção que eu acho muito bonita, né, para explicação dessa criança ferida que projeta os pais no parceiro, na parceira, né? Imagina que a gente, né, os nossos pais estão aqui, tá? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, ainda dependente desses pais, né, da função paterna e materna, que é primordialmente nos manter vivos, tá? Então, assim, se o seu pai e sua mãe conseguiram fazer com que você sobrevivesse, eles cumpriram a função deles. Função materna e paterna é ajudar com que aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela vida permaneça, né? De uma forma bem básica, tá? Então, enquanto a gente precisa dessa figura materna e paterna, a gente está olhando para os pais. Então, os pais estão olhando para o horizonte que estamos nós, né? Dependentes desses pais. A partir do momento que a gente amadurece, que a gente adquire a capacidade e a autonomia para viver a nossa vida, para construir a nossa família, para buscar o nosso trabalho, o nosso sustento, não precisar mais dos provedores, não precisar mais desse acolhimento intenso, diário, né, de dizer o que eu faço, o que eu não faço, de me introduzir crenças, padrões, né? Eu vou para a vida. Se essa relação foi saudável, se a construção desse indivíduo for uma construção onde veio um pai suficientemente bom, uma mãe suficientemente boa, ou seja, que trabalha para que esse indivíduo seja independente, né? Os pais suficientemente bons, o trabalho deles é fazer com que eles vão se tornando desnecessários a cada ano de vida desse sujeito. E aí, quando esse sujeito está pronto, ele se volta para a vida e dá as costas para os pais no sentido de: pai, mãe, eu agradeço, eu honro vocês, gratidão por tudo que vocês fizeram como meus pais até aqui, porque eu realmente precisava, mas agora eu dou conta, agora eu consigo lidar com a minha vida. E aí você vira e vai para a vida. Isso quando acontece esse relacionamento com os parentais de uma forma saudável, construtiva, evolutiva, o que quase nunca acontece, né? E aí essa criança, esse adulto, esse jovem, eles vão para a vida. E aí encontra um parceiro que vai vir aqui do lado e vai olhar para o mesmo horizonte e vão construir a sua vida juntos como adultos. Quando que isso acontece? Raras vezes. Né? A grande maioria das vezes o que acontece? O adulto permanece aqui. Ele permanece cobrando desses pais o que eles não deram. Ele permanece na falta desse olhar, dessa atenção, desse carinho, dessa proteção. E aí chega o parceiro aqui do lado, eles não se olham. Eles estão olhando para os pais. E muitas vezes os dois lados. E com isso, quando ele olha para o outro que está do lado dele, ele não consegue enxergar o outro, porque ele ainda está buscando os pais, ele ainda está buscando essas funções primitivas, porque ele ainda está no lugar da criança, olhando para os pais. Ele não está olhando para o horizonte. Ele não está olhando para o que a vida oferece. Ele não tem força para ir, porque muitas vezes a própria dependência dos pais em relação a esse filho faz com que ele não consiga virar. E é isso que gera essa necessidade de você encontrar uma outra pessoa para assumir essas funções que não são daquela pessoa. E você a culpa por não ser o que ela idealiza que você tenha que ser, porque ela mesma não tem consciência do que ela está buscando. Ela não tem consciência de que, na verdade, ela está buscando o homem buscando a mãe e a mulher buscando o pai. E aí a gente precisa olhar para essa relação, entender como foi feito esse processo. Quais são as dores? Quais são as memórias? Quais são os afetos? Né? No trabalho sistêmico, eles fazem a questão dos movimentos sistêmicos. Né? As falas sistêmicas, para tentar quebrar esse vínculo energético. Né? Dentro da psicoterapia, a gente trabalha nos afetos. Né? Então é importante fazer esse trabalho para que essas relações tóxicas, essas codependências, deixem de existir. Mas para isso, precisa tomar essa consciência de por que eu estou me relacionando com quem eu estou me relacionando, por que eu escolhi essa pessoa. Que a gente chama na psicanálise de objeto, né? Por que que esse é o objeto escolhido? O que que me trouxe aqui? Por que que ele me escolheu? Existe um motivo, né? E a gente começar a trazer isso para a consciência. Quem em mim está se relacionando com outro? O adulto ou a criança ferida? Porque se for a criança ferida, não vai ser um relacionamento saudável. Não é possível. Porque crianças não têm relacionamento afetivo sexual. Adultos têm. Então é isso, amores. Espero que tenha feito sentido, tá? Terminamos a leitura de hoje por aqui. E amanhã, 7 horas da manhã, né? Eu vou falar sobre o caminho do coração, a purificação do coração e revelando um coração puro, tá? E hoje eu vou postar às 11h30. Né, a foto oficial do sorteio de dois livros desses, tá? Para que esse amor se espalhe, para que essa consciência se espalhe, para que isso se expanda, né? Para que a gente tenha cada vez mais adultos no mundo, né? E que as crianças feridas sejam curadas, né? Isso é possível, eu acredito nisso, senão eu não estaria todos os dias aqui às 7 horas da manhã trazendo tudo isso para vocês, que é um livro que de fato me transformou absurdamente. Né? Um ponto de vista, como eu disse sempre, reforço isso, não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de vista que conversou comigo quando eu li e que me afetou, fazendo com que me movimentasse, né? Com que eu olhasse para tudo isso com muita verdade, muita honestidade e muita coragem, porque é isso que a gente precisa. Tá bom? Ótima terça-feira para vocês. Amanhã a gente se vê aqui de novo. E depois olha lá o post do sorteio, compartilhe, marque, tá? Pra gente espalhar amor por aí. Um beijo grande, obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, Facebook!